podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Particularmente, eu não achei que eu ia gravar um episódio sobre o filme da Barbie, mas eu percebi que eu queria falar algumas coisas. E não vai ser uma análise cinematográfica, é claro. É uma mistureba de reflexões que tem algum ponto de ligação com o filme da Barbie. Eu queria começar lembrando da Barbie como um brinquedo. E nada contra quem brincava com a Barbie no estilo Barbie Land. Mas eu queria pensar sobre... E quem brincava com a Barbie fazendo a Barbie se beijarem? Quem colocava a roupa do Ken na Barbie e a roupa da Barbie no Ken? E para quem fazia cortes ousados, tatuagem de caneta ou alguma coisa mais intensa, com uma pequena cicatriz na sua coxa direita com ferro de passar? É, talvez eu tenha feito isso. Não é nada seguro, crianças. Por favor, não façam. Trazer um pouco dessa lembrança do brincar, do brinquedo da Barbie, mas tentando pensar em pessoas, talvez como eu, que já estavam tentando fugir um pouco. Não tentando. Era a nossa realidade, era fugir a norma implementada. Tem um vídeo da Rita Van Dant que ela fala algo do tipo que... Quando nós, LGBTs, vamos crescendo, as pessoas vão tirando tudo da gente. Se você é um menino que rebola, vão te bater, vão te agredir. Simplesmente pelo fato de você gostar de dançar. Se você é uma menina que tá reagindo a um tipo de agressão, ou, sei lá, gosta de jogar bola, vão te chamar na direção, vão chamar seus pais. Você vai ser mandada pra psicóloga, porque você é violenta quando responde violências. É tanto não pra gente, isso não é pra você, isso não é pra você brincar, isso não é pra você fazer, isso não é pra você vestir, isso é de menina, isso é de menino, isso não é pra você, você não é menina, você não é isso. Seja sim, seja assado, seja menos você. Não seja nada, mas não seja isso. Não seja nada, seja o que eu digo. Ficou até parecendo um poema, né? Quando eu tento voltar a pensar nesse meu passado quando criança, é um processo até bem terapêutico, assim, mas eu fico pensando que, por mais que possa parecer louco o que eu vou dizer aqui para algumas pessoas, acho que para as outras não vai ser tão assim. Eu, quanto uma menina cis, eu olhava para a Barbie e pensava, será que isso pode ser para mim? E pode soar estranho para quem escuta, mas eu nunca sentia que nada era para mim. Até mesmo, talvez, o que eu deveria achar que era para mim, por conta da heterocisnormatividade. Mas me era confuso pensar o que é para mim, é o que eu gosto, ou o que dizem para eu gostar. Era sempre uma confusão entre isso é o que eu deveria gostar, isso é o que eu gosto. Mas quando eu fico lembrando dos brinquedos que eram ditos de menina, vamos chamar assim, pra gente entender melhor o contexto, eu sempre gostei daqueles que eram de fazer comida. Fábrica de chocolate, de sorvete, todo esse comércio que a Eliana produziu, principalmente. Assim, e eu gostava muito mais no sentido de eu queria ter, porque eu não tinha. E as poucas vezes que eu brinquei era de outra pessoa, porque era bem caro esses brinquedos, inclusive. Mas eu fiquei tentando lembrar se a Barbie era um brinquedo que eu tinha realmente essa conexão. E refletindo um pouco, eu lembrei que eu gostava, assim, da Barbie. Eu só tive uma Barbie, eu acho que foi talvez mais tarde, assim, acho que um tempo depois eu já ia parar de brincar, de alguma forma de brinquedos, igual eu brincava. Mas quando eu ganhei a Barbie, eu fiquei bem feliz. Era um brinquedo caro na minha época, então tinha toda uma carga, assim, eu vi outras crianças tendo e eu não tinha. E acho que quem vai entender o que eu vou falar daqui a pouco, tem que ter uma referência dos anos 90. Porque os brinquedos que eu vou listar fazem parte do hall dos meus brinquedos favoritos. Eu vou apresentar um pouco sobre eles para vocês entenderem quais eram os brinquedos que faziam companhia à minha única Barbie. Eu tinha um boneco do Power Rangers, que quando você apertava a cabeça, ele trocava de cabeça. Basicamente, ele ficava com ou sem capacete. Uma tecnologia que eu admiro até hoje, viu? Mas o meu, ele não era original, ele era do camelô. Pro jovem que não sabe o que é camelô, é um shopee dos anos 90, só que físico e ficava nas ruas do centro. E por ser falsificado, ele tinha algo curioso. Seu uniforme era da Ranger rosa, mas o seu rosto era do Ranger vermelho. É queer, né? O brinquedo falsificado, ele já vem com toda a quebra da cisnormatividade. Eu amava esses brinquedos que eram estilo bonequinho, homenzinho, sei lá como é que chamava. E que eram ditos brinquedos de meninos. Eu também tinha o Seiya, que era um cavaleiro zodíaco, também falsificado, o corpo dele era todo mole, não parava em pé. Eu tinha um boneco do Michael Jordan, o jogador de basquete, que eu ganhei numa espécie de McLanche feliz, só que de uma marca de sanduíche que eu acho que era aqui de Belo Horizonte, chamada Bang Bang. E para fechar a trupe, eu tinha uma bonequinha que a audiência precisa ter a referência, que é Xena, a princesa guerreira. Sim, eu tinha uma bonequinha da Xena e eu amava ela demais. Eu acho que esses eram meus brinquedos favoritos, porque ali eu criava minha própria história. E a Barbie fazia parte dessa trupe. Eu brincava com a Barbie e também com esses outros brinquedos, que eram os bonequinhos. E a minha Barbie, que vivia nesse mundo bem diverso, ela ia pra escola, ela enfrentava situações de perigo, como invasões alienígenas, ela tinha muito triângulo amoroso, ela mergulhava bastante no tanque, por mais que isso afetasse o seu cabelo. Fazer o quê, né? Se ela era viciada em piscina. Mas eu lembro com carinho, porque essas brincadeiras, pra mim, elas tinham um quê muito forte de imaginar cenários através dos bonecos. E imaginando esses cenários, eu podia ser tão eu, um eu que eu não estava acostumada a encontrar e que eu nem dava conta. Eu era tão eu que eu não dava conta. Nas brincadeiras, não tinha uma voz gritando, não seja você. Naquele meu mundo, eu podia ser tudo, porque eu estava criando as histórias para os meus bonequinhos viverem, para a Barbie viver, para todo mundo acontecer. E o universo que eu criava era legal demais para mim, era do jeito que eu gostava. Porque essas coisas de boneco, tanto Barbie, eu não gostava de brincar com outras crianças disso exatamente, porque eu não gostava de brincar com os bonequinhos, com os meninos, porque a narrativa deles era de excesso, de porradaria. Nas minhas brigas, tinham brigas, mas as brigas tinham enredo, tinha uma história. Chegava até lá. Não era violência por si só. Violência por violência. E eu não gostava de brincar de Barbie, talvez, com outras meninas, porque a narrativa delas era talvez uma calmaria. Era, assim, uma coisa mais... uma casa, uma coisa ali. Era uma pra lá de Manuel Carlos. E assim, não que eu ache um jeito de brincar errado, ou um melhor que o outro, ou que o meu era melhor pro outro. O meu era bom pra mim, era o do que eu gostava, não me entendam mal. É que pra mim, sempre foi uma brincadeira sozinha, de explorar a minha criatividade, de criar a minha própria realidade. Mas o que, que tem a ver isso tudo, né? Porque eu tô contando dos meus brinquedos, de uma forma tão específica. Eu tô contando porque tem uma hora do filme da Barbie, agora vamos a ele, um pouquinho só também, que ela fala um discurso emblemático, que eu vou resumir aqui bem porcamente. Ela fala assim: se eu faço assim, tá ruim. Se eu faço assado, tá ruim. Qualquer jeito de ser mulher vai ser criticado. E pra todo caminho que eu for, é um inferno. E a cobrança excessiva de todo mundo comigo mesma vai ser uma porcaria. A sociedade vai sempre odiar mulheres e vai sempre cobrar mulheres. E essa merda toda.
Rapaz, tá certo isso?
Tá ok, né? Talvez seja absurdo eu ter resumido dessa forma, mas talvez quem assistiu o filme vai entender. Mas esse diálogo, ele pega. É um diálogo bem comum, não é novo, assim, não é a coisa mais incrível, mas é porque, por isso que ele funciona. Porque eu consigo me identificar com esse diálogo em vários momentos da minha vida. E não só no sentido de mulher, mas também quando eu penso, deu com uma mulher lésbica. Das cobranças que eu senti, que a gente vivencia ao longo de toda a nossa vida. Então, no começo, para quem era uma criança que gostava de coisas ditas masculinas como eu fui, não pode ser assim. Eu que passei pra adolescência e fui pra um caminho super hiper feminino, né, buscando uma feminilidade nisso, aí eu era criticada porque eu era muito feminina. Aí eu falei, ah não, agora eu vou pra outro caminho. Aí comecei a ser criticada por não ser tão feminina. Aí eu fui e nessa confusão de, tipo, pra onde que eu ia? Se eu que acho que passei por vários momentos disso, se eu fosse pra um lado dito mais feminino, eu era criticada. Se eu for para um lado dito masculino, também é de criticada. E aqui tô falando de uma coisa bem específica de aparências, né? Nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto. E nesse episódio, eu não vou entrar em questões de homem hétero, cis, incomodado com o filme da Barbie, não. Eu não vou descolar a narrativa pra eles, como eles querem que façam, como eles sempre fazem. Até porque eu acho que também tem bastante conteúdo de mulheres muito interessantes fazendo isso. Não vou entrar nisso, né? Pontuar que é importante. Mas eu quero voltar a falar com nós, mulheres sáficas, queers, que pelo menos sobre a minha eterna jornada de encontrar a paz sendo uma mulher lésbica. que tem a ver um pouco sobre isso que eu comecei a falar, que é entender que tá tudo bem, sabe? Tipo, deixa as pessoas, deixa, me deixa, sabe? Tá tudo bem com o que eu gosto entre o que é dito feminino versus o que eu gosto com o que é dito da masculinidade. Essas coisas são tão sem sentido a maioria das vezes, mas a gente acaba vendo o quanto as pessoas são julgadas. A gente tem que repensar das vezes que julgamos uma mulher desfém e pensar das vezes que julgamos uma mulher feminina. Ah, porque ela está reproduzindo uma coisa do patriarcado. A gente está vivendo, a gente está existindo. Não é porque você descobriu que depilar é, né, historicamente, uma opressão do patriarcado, que uma mulher que depila tem alguma coisa errada com ela fazer isso. Eu não acho que é o diálogo, vai ser assim. A gente tem que sempre procurar entender melhor as coisas, buscar conhecimento. Mas também ficar em paz com o que a gente gosta, com o que a gente escolhe, porque a gente não vai dar um reboot no cérebro completamente e falar: olha, agora achei um jeito ideal de ser. Aqui eu vou completar tudo que eu deveria ser. Pronto, e vou seguir. Ah, não vamos mesmo. Até porque isso me parece uma coisa bem bizarra. Movimento, talvez, de seita. Ou, para não falar coisas mais pesadas aqui, vocês podem imaginar. Eu acho que é muito bom a gente pensar sobre a imensa diversidade entre todas as nossas expressões. E como quase sempre nada é de um extremo ao outro. Por favor, não entendo aqui que eu estou comparando opressões, né? Existem muitas coisas dentro disso aqui que eu estou falando. Talvez eu esteja sendo não muito profunda, assim como o filme da Barbie não conseguiu ser. É só um início de conversa mesmo, um convite a gente refletir um pouco sobre essas coisas. E também uma crítica específica algumas pessoas da nossa comunidade, como algumas atitudes que a gente vê dentro da nossa comunidade, pessoas que estão aficionadas com isso. Você vê conteúdo de mulheres ditas femininas fazendo piadas com mulheres que são gordas, com que não estão performando do jeito que elas acham que a feminilidade deveria ser. Isso existe, é bizarro. Não é o conteúdo que eu consumo e às vezes eu me assusto quando eu vejo uma coisa dessa. Ao mesmo tempo que você também vê conteúdo, e assim como a gente vê também um discurso de algumas mulheres que leram sobre todas as teorias e os malefícios do patriarcado e subjugam outras pessoas porque acham que elas são inferiores, outras mulheres em específico, porque acham que elas são inferiores, porque elas não entenderam o que que está acontecendo da forma como você entendeu. Ou às vezes discussões bem desnecessárias sobre nomenclaturas específicas. De, ai, tal mulher é assim, assim, assado, o corte de cabelo de tal tamanho, a roupa de tal jeito. O que que a gente está ganhando? Sinceramente, qual que é o ganho que nós temos em ter essas nomenclaturas específicas? É uma discussão de rede social que tal, sei lá, qual que é a diferença entre sapadrão e desfém ao tamanho do cabelo? A gente não deveria estar conversando sobre, por favor, se você quer cortar o cabelo, corte o cabelo. E vamos comentar sobre cortes de cabelo, como a gente fez lá no grupo de Telegram do Sapa Justa, que foi uma conversa muito legal, inclusive. E se sua amiga virar e falar assim: ah, eu acho que eu não consigo cortar o cabelo, gostaria de cortar o cabelo, tenho essa vontade de cortar um cabelo curto, mas acho que eu não estou preparada. Você acolher e falar a ela: tipo, não faz sentido você sentir medo de cortar o cabelo, porque a gente vive numa sociedade que nos leva a isso. Mas se você quiser cortar o cabelo, vou te ajudar aqui a escolher um corte, vou buscar referência. Isso é o tipo de coisa que é interessante a gente construir. E não você virar para ela e falar assim: você não corta o cabelo porque você tá nas amarras do patriarcado. Ou você virar para uma influenciadora ou uma pessoa que você conhece e falar: nossa, você era tão mais bonita quando tinha o cabelo comprido. Sério, gente, isso aí não parece um papo de heterossexual? Não é uma reprodução bizarra do que fazem com a gente? Uma reprodução bizarra do que é opressor para nós mesmas? E por que que eu tô ligando isso com o filme da Barbie? Porque eu vi alguns comentários: ah, o filme da Barbie não é um filme sobre mulheres, é sobre feminilidade. Eu acho que tem um pouco disso, mas uma coisa não exclui a outra, né? E também são pessoas que não viram o filme. Parece uns comentários igual dos homens héteros lá também, que não viram o filme e estão criticando como se agora a feminilidade fosse necessariamente uma coisa ruim. É diferente você entender como a feminilidade opera, né, na sociedade. Agora, associar isso a coisa ruim não é uma novidade, é o que fazem há muito tempo. Você não está sendo disruptiva a fazer isso. Eu não tenho uma resposta pronta de como que a gente pode lidar isso de uma forma, devemos fazer assim ou não, mas eu acho que a gente deve estar sempre se perguntando o que que a gente está construindo com isso. Eu, sinceramente, acredito que cada uma que fala sobre a sua vivência, fala sobre si, e a gente escuta, a gente tende a se expandir. Mas se a gente fica presa nesses nomes, aparência, tem que ser assim, assado, a gente tende a regredir. Eu chego a ver um vídeo no TikTok de uma mulher desfém, uma lésbica desfém, defendendo que existe sim uma cara de lésbica. Porque assim, gente, não é possível que eu tô vendo isso em 2023. E abaixo eu vi um vídeo que deveria até vir junto para as pessoas verem quanto não cabia muito bem aquele discurso, porque era de uma mulher bi desfém dizendo como ela é invalidada sobre a aparência dela. Se a gente não tá olhando para esse tipo de conversas, de várias narrativas, a gente tá se limitando, talvez, sobre a nossa só única experiência, né? A gente reclama muito de macho palestrinha, mas a gente também tem que ficar de olho, assim, com as lésbicas da academia, que falam que se você não leu Monique Wittig, que é bom ler, mas se você não leu o suficiente, e é o fato de você gostar de Barbie, é porque você é uma feminista liberal que não entendeu nada. Calma, gente, vamos. Que tipo de discurso é esse? Você tá conversando? Você quer mostrar que você é foda? Você quer abrir um diálogo? Esse tipo de conversa, pra mim, não faz muito sentido. E eu acho que é isso. Eu acho que é mais a gente pensar e refletir alguns pontos. Quando eu brincava lá de boneca, eu já tive uma parte da minha vida que eu tinha aversão ao que era dito feminino, então eu brigava com isso, que eu entendo talvez que eu poderia me identificar com essa, ah não, isso aqui? Não, rosa? Não quero nem saber. E hoje em dia eu acho que eu consegui fazer uma certa paz entre o que é dito masculino e o que é dito feminino e pegar o que eu acho interessante pra mim e foda-se, porque se o seu discurso não tá colhendo e sim demonstrando que existe uma forma única de ser, e no caso aqui, uma forma única de ser lésbica, isso deveria ter outro nome, né? Mas enfim, eu acho que é bom a gente procurar fazer as pazes com o que é dito feminino, paz com o que é dito masculino, pra gente não ficar repetindo o bordãozinho de macho escroto por aí, e muito menos associando o que é feminilidade à futilidade, como uma coisa menos importante. É bom fazer as pazes com isso, pra gente não ficar cagando regra do que é dito masculino e repetindo as nossas já conhecidas opressões. E eu vou ser repetitiva nesse ponto. É mais complexo que isso, mas tem que existir a possibilidade de ter alguma coisa entre a teoria da academia, a ferro e fogo, e os memes estereotipados de como nós nos vestimos. A gente tem que achar alguma coisa entre isso. E sobre esse ponto, é isso, por enquanto. Mas eu queria trazer uma outra coisa também. Eu quero falar sobre uma outra situação que o filme da Barbie me causou. Uma outra irritação, digamos assim. E a minha crítica agora é direcionada para mulheres héteros. E talvez também para sáficas, porque a gente reproduz as nossas impressões, né? Porque isso também me revoltou de um jeito. Eu fiquei vendo mulheres ditas feministas gastando textões para justificar que a Barbie estereotipada da Margot Robert não é lésbica. Eu vi, inclusive, uma conhecida de uma conhecida, que eu sei que tem vários amigos gays, comentar com muita naturalidade sobre o fato de uma amiga dela ser homofóbica. Agora, abre parênteses aqui. Até quando as pessoas vão aceitar com muita naturalidade dizer que tem amigos ou relacionamento com pessoas homofóbicas ao mesmo tempo que se intitulam aliadas da causa LGBTQIA+. E eu já vou dando um spoiler. Não do filme, mas sobre essa situação. Se tu gasta um tempo justificando a sexualidade de um personagem, de uma personagem que não é dita, isso tem um nomezinho. Se você acha que a heterossexualidade deve ser a norma e você age achando que ela é a norma, se você comenta como se ela fosse a norma, se você tuita como se ela fosse a norma, se você conversa na mesa de bar como se ela fosse a norma, você tá, sim, validando a nossa sexualidade. E chamamos isso de homofobia, lesbofobia, bifobia. E assim, né? Nada novo sob o sol. Héteros querem ser progressistas, mas só pra elas. Engraçado, né? Aposto que é o mesmo tipo de hétero que não fica ofendido se a galera fala que o Alan é gay. Mas falar que a Barbie é lésbica é um absurdo. Mesmo que também não tenha nada sobre a sexualidade do Alan. Alan, pra quem não viu o filme, é o único personagem lá que não é o Ken. E como ele é meio que fora da curva, assim, de aparência e de personalidade, existe também um boato sobre ele ser gay, sobre ele ser não binário, sobre ele ser várias siglas da comunidade, inclusive, que eu acho bem interessante. Mas só para dar um contexto, eu acho que as mulheres héteros super cariam assim, ai, o Alan, meu amigo gay. Mas vai falar que a principal, a Barbie estereotipada, é lésbica. Aí não, aí a gente tá forçando a barra. A cara nem queima, né? Não tem vergonha de ser homofóbica quando é direcionado pra lésbica. Isso é bem comum, é uma situação bem comum, gente. E eu não me engano quando eu falo que a grande parte dessas mulheres héteros, em específico essas que elas falam que são aliadas, tem um monte de amigo gay, mas eles são divertidos, né? A gente não. Tá a internet aí dizendo que o filme é pra girls and gays, mas opa, pra lésbicas não. A gente não tá dentro de girls, né? Engraçado isso. Ah, Letícia, mas você também é chata, né? Não tem nada no filme que fala que a Barbie é lésbica. pois não tem nada no filme que fala que ela é hétero. Mas como se acham que é a norma, acham que é um absurdo associar a Barbie a ser lésbica. Eu não tô aqui falando que a Barbie é lésbica. Eu tô indignada com que a pessoa achar um absurdo alguém falar que ela é lésbica. Porque isso me lembra muito o lugar da história do feminismo, onde algumas feministas da época tinham uma visão restrita da feminilidade e que não aceitavam mulheres lésbicas no movimento. Porque aí a gente ia manchar o movimento feminista. Parece que é isso. Tipo assim, a gente não queremos vocês aqui no filme da Barbie. Mas isso se estende para coisas mais complexas, para outros patamares da vida. Que nunca é feminismo se você está excluindo alguma mulher, né? Isso levou à exclusão e à marginalização das lésbicas dentro do movimento feminista. E também que é muito parecido com o que algumas feministas radicais fazem atualmente com mulheres trans. Não faz sentido. Se você não está incluindo todas as mulheres e você tem que entender todas as mulheres, não é feminismo. Mas voltando, eu não vou fazer aqui um discurso para provar que a Barbie estereotipada do filme é lésbica. Por mais que algumas coisas que ela vive se assemelhem muito com a heteronormatividade compulsória. Tem muito subtexto ali. Eu só não vou aceitar, e a minha preocupação é realmente com essas pessoas que têm uma vontade de defender que ela não é. Até porque eu, particularmente, gosto muito mais da Barbie estranha que fica fazendo espacate. Eu queria, se fosse escolher para uma ser lésbica, eu ia querer ser ela. Apesar que seria bom a gente estar como protagonismo, já que, né, tudo a gente é cancelada, que é uma coisa que eu sempre reclamo aqui. Mas acho que não tem como terminar esse episódio sem citar que eu acho que vai aparecer aquelas pessoas assim: ah, mas você tá politizando o filme da Barbie, que é um filme muito rasinho. Ou como eu vi um homem feminista dizendo: ah, o filme da Barbie é um filme de feminismo liberal, barra textão de 2012 do Facebook. A gente me poupa, né? Tem que entender que ele é bom ao que se propõe. Se você não consegue gostar do filme, entender que ele tem seus limites, tudo bem. Eu não fui ver o filme da Barbie achando que eu ia entender o feminismo decolonial, marxista. Não é isso. Para quem estuda o feminismo, ele vai estar, assim, no capítulo 1. É bem o básico. Mas tá dentro de esperado de um blockbuster, né? Eu acho que são críticas de falsa proporção, talvez. Eu me diverti, me emocionei, e é isso. Somos pessoas múltiplas, a gente pode ver uma bagaceira ali também, aprofundar em qualquer tipo de estudo. Se a gente quer ser mais profunda, a gente vai ler Bell Hooks, Angela Davis, vai fazer um curso na Brava. Não vai ser no filme da Barbie. Mas é isso. Eu gostei do filme da Barbie. Aproveitei e pintei meu side cut de rosa para ficar bem Barbie sapatão. Porque a cara que eu tiver vai ser sempre de sapatão, porque eu sou o sapatão. E que fique a mensagem: a Barbie sapatão não acompanha o caminhão.
E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contatosapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é p.me/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Edição, Nara Nívia.